Senhoras e senhores deputados, cumprimentar os peticionários na pessoa do primeiro, Tiago Filipe Vivo Bento Lila. Aquilo que nos traz aqui hoje é a petição número 254, ainda da 15ª Legislatura, segunda sessão legislativa, com o assunto pela defesa do cessar-fogo em Gaza pelo Estado português, interrupção das relações diplomáticas entre Portugal e o Estado de Israel. Vamos utilizar uma grelha em que os peticionários falam 12 minutos e apresentam, fazem a sua exposição. Depois passamos aos senhores deputados presentes. Neste momento está o grupo parlamentar do PST presente e do CDS. Entretanto, também chegaram mais colegas. E, portanto, dou-vos a palavra para uma intervenção inicial, que depois replicarão no final. Muito bem, tenha a palavra.
Está vermelha? Esta distância está boa?
Se quiser. Se bem.
Ok. Obrigada pela oportunidade de apresentar a nossa petição e de vir aqui falar convosco no sentido de poder dar seguimento à petição e fazer com que ela seja debatida no plenário, que é o nosso objetivo. Esta petição foi criada em novembro de 2023 e foi apresentada à Assembleia da República nesse mesmo mês. Entretanto, o Parlamento foi dissolvido e, portanto, ela transitou para esta nova legislatura. E estamos aqui em junho de 2024. Infelizmente, o âmbito e o objetivo da petição continuam tão ou mais prementes e necessários hoje do que eram há 8 meses. Eu vou ler o texto da petição. Antes disso, gostaria de dizer que o que me levou a criar esta petição foi um estado emocional, começando com um estado emocional muito intenso, de sofrimento empático com o que estava a acontecer em Gaza, depois do dia 7 de outubro de 2023, e uma, vontade de acionar todos os, ou de contribuir, ou de contribuir para que fossem acionados todos os mecanismos diplomáticos ao nosso dispor para conseguir terminar com a ofensiva que o Estado de Israel estava e continua a fazer em Gaza. De ressalvar também, antes de ler o texto da petição, que o movimento social e comunitário, ativista em Portugal tem-se intensificado desde outubro de 2023. Aqui nesta delegação estão representados dois coletivos, o Comitê da Palestina e a Libertação para a Palestina, e têm sido feitas vigílias todas as semanas desde outubro, vigílias pela Palestina, várias manifestações, ocupações de espaços públicos com o objetivo de forçar, de chamar a atenção, obviamente, e de forçar uma resposta mais cabal e decisiva, pelo menos à nossa escala, do Estado português relativamente a este conflito. Vou então ler o texto da petição. À Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, bem, era na legislatura anterior. Estamos agora, no dia 3 de novembro de 2023, no fim da 4ª semana da ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza. Ofensiva militar é um eufemismo para ataques imparáveis com bombas de fósforo branco. De acordo com a lei humanitária internacional, é um crime de guerra usar estas bombas junto de aglomerados de população civil. Segundo o Euromed Human Rights Monitor, Israel lançou até agora mais de 25 mil toneladas de material explosivo, incluindo bombas de fósforo branco, em Gaza no último mês, o equivalente a 2 bombas nucleares. Mais de 9 mil pessoas, incluindo quase 4 mil menores, e ferindo cerca de 32 mil, números reportados pela Al Jazeera a partir do Ministério da Saúde de Gaza. Os danos patrimoniais são também muito extensos, com cerca de 30% de todos os fogos em Gaza a serem afetados pela destruição do ataque israelita, e mais de 5% a ficarem totalmente destruídos, de acordo com o escritório da ONU para a coordenação de assuntos humanitários. Israel chama a isto o seu direito de defesa e os governos ocidentais, União Europeia e Estados Unidos da América, parecem apoiar sem reservas a matança de pessoas palestinianas como retaliação pelos ataques terroristas perpetrados pelo Hamas a 7 de outubro. As bombas de Israel são tão indiscriminadas que podem inclusive já ter matado alguns dos reféns que o governo israelita afirma querer recuperar a todo custo, incluindo, claro, o sacrifício de milhares de vidas palestinianas. No dia 27 de outubro, a Assembleia Geral das Nações Unidas votou e aprovou uma resolução a exigir tréguas humanitárias em Gaza, de modo a fazer entrar ajuda humanitária no território e o cumprimento da lei internacional. Israel já informou que não acatará esta resolução. Não aceitamos permanecer imunes ao sofrimento das pessoas palestinianas ao cabo de 75 anos de uma ocupação determinada por poderes coloniais. Não aceitamos o silêncio e a conivência do Estado português, um Estado que se rege por princípios de igualdade e justiça, face ao castigo coletivo em curso no território de Gaza, que configura já crime de genocídio de acordo com várias instituições internacionais. Não aceitamos que um Estado terrorista, como o de Israel, goze de impunidade no palco internacional para cometer atrocidades contra a população palestiniana aos olhos do mundo inteiro, num território cuja autodeterminação continua a violar e colonizar, não respeitando os acordos internacionais que visam regular o conflito. Face ao contínuo desrespeito pelas vidas humanas na faixa de Gaza, território palestiniano sob cerco, vigilância e violência israelitas desde 2005, apelamos ao Estado português que utilize as estratégias ao seu alcance para 1. Pugnar pelo cessar-fogo imediato em Gaza, a reposição do fornecimento de água, eletricidade e combustível e a entrada de ajuda humanitária em conformidade com a escala de destruição e sofrimento causados até agora. 2. A interrupção de relações diplomáticas com o Estado de Israel enquanto não forem cumpridas as obrigações à luz da lei humanitária internacional e da resolução das Nações Unidas. O que acontece em Gaza é gravíssimo e inaceitável. Temos de agir agora e não esperar pelas lamentações futuras. Instamos o Estado português a fazer o que lhe compete, enquanto representante das pessoas que moram neste país, trabalhando pela defesa dos valores mais fundamentais da vida humana e da defesa de seres humanos sob a mais violenta opressão. Gostaria de acrescentar ao texto da petição, que, volto a repetir, foi escrito em novembro do ano passado, uma adenda com números e uma descrição atualizada. Pelo menos mais de 36 mil pessoas assassinadas, incluindo 14 mil menores, numa média de aproximadamente 60 crianças por dia mortas em Gaza por Israel desde outubro de 2023. Mais de 80 mil pessoas feridas, grande parte delas sem acesso a cuidados médicos. 8 meses de um genocídio programado e televisionado. Infraestruturas essenciais, redes de prestação de cuidados, recursos naturais, dispositivos culturais e de preservação da memória, sistemas de transportes e comunicação, mecanismos de subsistência e agricultura. Tudo destruído, sem possibilidade de fuga e com a entrada de apoio humanitário dificultada ou impossibilitada. Um campo de extermínio de pessoas. Dos 36 hospitais em Gaza, 23 estão completamente destruídos ou operacionais. Os outros estão parcialmente destruídos ou com escassez profunda de recursos e material. 493 profissionais de saúde assassinados, com relatos de escolha específica targeting de profissionais de saúde como alvos a abater pelas forças israelitas. Mais de 200 trabalhadores humanitários assassinados. 107 jornalistas assassinados. O ataque armado mais mortífero de sempre para os jornalistas. Destruídas 12 universidades e instituições de ensino superior, todas as que existiam em Gaza. Destruída 62% de toda a habitação em Gaza, 25% da população, mais de 500 mil pessoas, em risco de fome extrema e sem acesso à água potável. Em abril, o Euromed Human Rights Monitor reportou que Israel lançara, até então, mais de 70 mil toneladas de bombas em Gaza, o que ultrapassa todas as bombas lançadas sobre Londres, Hamburgo e Dresden em conjunto na Segunda Guerra Mundial. Estes são os dados, alguns dos dados que reportam o nível de destruição e a intenção de destruição do Estado israelita sobre Gaza. E, mais uma vez, volto a dizer, face ao compromisso do Estado português com a justiça, a igualdade e os direitos humanos, instamos a que o Estado português tome uma posição face aos mecanismos diplomáticos que tem ao seu dispor, e um deles é a interrupção de relações diplomáticas, como um claro sinal de repúdio face a uma ação com este nível de barbaridade sobre o Estado de Israel.
Muito obrigado, Tiago Lila. Mais algum peticionário que quer usar a palavra? Ainda tem tempo, cerca de 4 minutos. Tem a palavra André Almeida.
Senhoras e senhores deputados, muito obrigado. Eu aproveitava só para acrescentar isto, acho que tanto será um pequeno relato pessoal que acho que pode acrescentar aqui algum contorno. Eu estive na faixa de Gaza na qualidade de médico e também de ativista, isto já no ano de 2009. A situação que lá se vivia, e isto falo a nível de cuidados de saúde, que foi a realidade que pude acompanhar um bocadinho mais de perto, já era uma realidade que era tremendamente escassa e precária em termos de recursos, não só em paridade com o rendimento que, portanto, que aquele que o território tem, como sabemos, é bastante baixo também pelas situações pela situação que decorre do próprio cerco, mas também pelos condicionantes que Israel colocava à importação de material e pela própria desmotivação em termos de segurança para a operação de procedimentos sanitários da parte dos próprios profissionais de saúde. Acrescento ainda que o local onde eu estive, o Hospital Al-Shifa, que era a principal unidade de saúde daquele território, encontra-se completamente destruído e que esta destruição, a par com a de outras unidades de saúde e a par de outras unidades da estrutura da sociedade civil a nível daquele território, não parte de uma ação não intencional ou que visa unicamente reduzir as capacidades militares de quem combate na faixa de Gaza, nomeadamente o Hamas, mas tramita muito naturalmente de uma intenção declarada, já da parte dos governantes israelitas, de tornar aquele território inabitável. E isto é patente nas palavras dos próprios governantes, como o Ministro da Defesa, que diz que se está a lidar com animais humanos. E esta mesma situação levou a que o Tribunal Penal Internacional tivesse, na pessoa do seu procurador, emitido um mandato de captura, que está neste momento a ser apreciado, e que o Tribunal Penal Internacional esteja a considerar o caso de genocídio, que tenha levado a uma medida interina, que é a suspensão da operação militar em Rafah. Cabe, na nossa dimensão, enquanto Estado relativamente periférico, mas ainda assim com uma voz relevante, acionar alguns mecanismos como este que nós incluímos na petição para que a situação possa efetivamente tomar outro rumo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. André Almeida. Passamos agora a dar a palavra aos grupos parlamentares. Terão 3 minutos cada um. Eu acrescento informação em relação ao início que não dei. Esta petição tem um número de assinaturas já bastante superior àquilo que é o mínimo para ser discutido e debatido em plenário, portanto tem 14.030 assinaturas. E antes de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa da deputada Regina Bastos, cumprimento o Sr. Vice-Presidente da Assembleia, que é o relator desta petição, uma deselegância minha não ter feito no início. Deputada Regina Bastos, é a palavra, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, o Sr. Relator, os peticionários e agradeço a maneira como expuseram o vosso ponto de vista. É um vosso ponto de vista que é centrado na questão da situação de Gaza e das vítimas em Gaza. A nossa posição aqui é de reconhecer que têm um número bastante expressivo de peticionários que justifica este debate no plenário e o debate será feito no plenário. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, não podemos deixar de afirmar que somos pela paz, contra a guerra, pelos direitos humanos, sejam eles de que nacionalidade for o ser humano, e que somos a favor, obviamente, do cessar-fogo, da ajuda humanitária que seja consequente e que haja uma evolução deste processo difícil, complexo, que tem na base um ataque terrorista nos acontecimentos mais recentes pelo Hamas contra cidadãos israelitas, que nós faremos tudo oficialmente para que a situação evolua no sentido de criar as condições para o estabelecimento de dois Estados independentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao... Não vão utilizar mais o resto do tempo. Não. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado João Paulo Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Vice-Presidente da Assembleia e relator, no caso desta petição, evidentemente as senhoras e os senhores deputados e os, vou dizer mesmo, estimados peticionários, porque vocês, e é a primeira palavra que vos quero dar, é de reconhecimento, no fundo, por esse ativismo, e ativismo pelos direitos humanos, ativismo por... Enfim, estamos na Comissão de Negócios Estrangeiros... Costuma dizer-se que temos que ter sempre alguma parcimónia na utilização de algumas... Mas eu acho que no caso vertente, estamos a falar mesmo da decência. É uma questão de decência, de facto, manifestarmos. É uma questão de decência repugnarmos o que neste momento está a acontecer. O Partido Socialista entende-o. Felicitar-vos, no fundo, por terem alcançado o número de assinaturas que alcançaram. Acredito mesmo que muitas mais pessoas estariam disponíveis para assinar uma petição desta natureza, enfim, por vicissitudes várias, não o terão feito. E, portanto, a discussão, como já disse a Sra. Deputada Regina Bastos, far-se-á naturalmente no plenário. Enfim, a questão da interrupção das relações diplomáticas, que é um fechar de porta também normalmente muito, muito drástico no que diz respeito às relações internacionais, compreenderão isso. A condenação e a exigência de um cessar-fogo imediato é, do nosso ponto de vista, absolutamente crucial. Que não posso deixar também de agradecer ao julgo que André Almeida, não é assim? Também, no fundo, esta partilha que fez, porque, como se costuma dizer, uma coisa é ler, uma coisa é ver na televisão, outra coisa é viver, não é? É viver e estar lá. E, portanto, essa experiência que, no fundo, partilhou connosco também acho que é muito positiva para ter uma, no fundo, uma imagem mais real do que imaginamos. Eu imagino, no meu caso, que nunca lá estive, mas imagino ser o sofrimento daqueles seres humanos, e é sempre disso que estamos a falar, é de pessoas, e portanto é... não pode ser frase feita, não é? As pessoas são mesmo o mais importante que há no mundo, e portanto o cessar de fogo é absolutamente urgente do nosso ponto de vista, e portanto esperemos que esta petição seja discutida o mais rapidamente possível em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Rebelo. Passo agora a palavra ao parlamentar do Chega. Será... é o Sr. Deputado Gédias Fernandes, não é? Que está distraído. É o Sr. Deputado que vai intervir pelo grupo parlamentar do Chega, certo?
Eu?
Sim. Não? Então o grupo parlamentar do Chega não vai intervir? Deputado Ricardo Dias Pinto? Não? Muito bem. Passo a palavra então à deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero também começar por cumprimentar as peticionárias e os peticionários, dar-lhes as boas-vindas e agradecer por trazerem esta questão, que parece que é uma questão muito difícil de discutir, embora pareça tão evidente, parece que há uma dificuldade enorme em discutir os direitos humanos mais básicos e o respeito pelo direito internacional. Acompanho, obviamente, as reivindicações. Creio que é incompreensível a posição de dois pesos, duas medidas dos sucessivos governos portugueses, não é só do atual, infelizmente, em relação a esta situação, mas neste momento, de facto, estamos perante um genocídio. Desse modo, como disse, era importante desde logo que houvesse um apoio claro daquilo que têm sido as decisões do Tribunal Penal Internacional e uma manifestação clara de que são para cumprir, como houve a manifestação de cumprimento em relação a outros mandatos que foram emitidos pelo Tribunal Internacional, é estranho que não haja o acompanhamento e que se reforce que se acompanha também esta decisão, este mandato, peço desculpa, de captura enquanto criminoso de guerra de Benjamin Netanyahu. Nós não confundimos o agressor e o governo israelita com o povo judeu. E da mesma forma não se pode confundir o povo palestiniano com o Hamas. E é absolutamente incompreensível que haja uma cumplicidade tamanha, não apenas de Portugal, mas de outros países da União Europeia, face ao genocídio que estamos a assistir. Eu também já tive a oportunidade de estar duas vezes em Gaza, uma das quais muito próxima da data que foi referida, em 2010, logo a seguir ao bloqueio total, e creio que as pessoas preferem esconder ou ignorar ou fingir que não sabem que aquelas pessoas não têm realmente por onde fugir. Não têm. Estão presas, não estão apenas presas nas fronteiras da Palestina com Israel, como estão presas na fronteira onde Israel não devia ter nada a ver e controla entre o Egito e a Palestina. E o que impede um cessar-fogo, infelizmente, é a falta de pressão da comunidade internacional e é a falta de reconhecimento de uma das questões mais básicas que até ontem as autoridades egípcias vieram dizer, e convenhamos que o Egito é insuspeito nesta matéria, procura fazer uma negociação que reconheça as reivindicações, digamos assim, das duas partes, mas como diziam ontem as autoridades egípcias, não pode haver nenhum cessar-fogo que seja para levar a sério se a fronteira, se a entrada de Rafah continua controlada por Israel. Porque há guerra e há massacre e há as toneladas de bombas que já foram depositadas neste genocídio que estamos a assistir, junta-se também a guerra da fome, o impedimento da entrada da ajuda humanitária, da ajuda médica. Enfim, os relatos que nos chegam das organizações internacionais são indescritíveis. Tanto não pode entrar um banco porque a perna do banco pode ser usada como arma de guerra, como não pode entrar um croissant porque o croissant é um bem de luxo e não é um bem de primeira necessidade. É isto que está sujeita a população de Gaza. E, portanto, termino para dizer que vos acompanho, que espero que esta resolução seja discutida brevemente e espero que haja menos silêncio ensurdecedor do que aquele que temos assistido até agora, menos cumplicidade e que de facto que se trate todas as populações e todas as vítimas, e neste caso vítima de um genocídio, da mesma forma e não apenas como tem sido feito, fechar os olhos, fingir que não veem, fingir que não sentem. Isso tem outro nome que eu prefiro não avançar aqui agora. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada Marisa Matias. O Grupo Parlamentar do Livre vai intervir, certo? Deputado Rui Tavares, força. Sim.
Boa tarde, obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos, em particular aos autores da petição. Cumprimento o primeiro peticionário, Tiago Lila, pela sua iniciativa e começo por dizer que a coisa que mais impressiona na petição é a sua data, 3 de novembro. Há 8 meses. E já na altura a petição foi motivada por um sentido de urgência em relação ao que se estava a passar e desde então temos muitos mais milhares de vítimas, temos a continuação de uma política de bloqueio, de cerco, de crimes de guerra, no nosso entender, que podem levar a uma limpeza étnica, que já estão a levar a uma limpeza étnica, ou um potencial genocídio. E, portanto, nós estamos de acordo com esta petição. Achamos que é essencial que a comunidade internacional deixe claras quais é que são as suas linhas vermelhas de ciência e humanidade que não está disposta a deixar que se ultrapassem. E, ao mesmo tempo que dizemos isto, sentimos o vazio destas palavras, porque sabemos que a comunidade internacional está urgente, está ausente, que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, já bloqueado noutros conflitos internacionais, neste é completamente esvaziado por um direito de veto que se tem exercido permanentemente, desta feita da parte dos Estados Unidos da América, e que a máquina de guerra vai continuar impunemente a causar o seu desastre moral e humano na faixa de Gaza. O que é que nós, num país como Portugal, podemos fazer? Ainda assim, bastante. O que vou dar conta de duas iniciativas que temos aqui que acreditamos que vão num sentido que é semelhante ao que motivou a redação desta petição, que é de que quando estas coisas acontecem no nosso tempo, são um escândalo moral e humano e nós pensamos alguém devia fazer alguma coisa e depois lembramos nós somos alguém e portanto nós somos esse alguém que devia fazer alguma coisa. O que pretendemos, por um lado, é que a independência da Palestina seja reconhecida pelo Estado português com todas as suas consequências. Essa é uma maneira de dizer ao governo israelita e a Netanyahu em particular que uma estratégia de limpeza étnica e de, basicamente, tornar impossível a emergência de um Estado palestiniano naquela região, que é uma estratégia fadada ao fracasso se a comunidade internacional reconhecer, como aliás a grande maioria dos países do mundo já fazem, a independência da Palestina como Estado soberano, com os mesmos direitos e deveres de qualquer outro Estado. E, inclusive, na União Europeia também já bem mais de 16 Estados-membros que já reconhecem, e o que o LIVRE tem defendido e outros grupos parlamentares aqui no Parlamento têm defendido é que Portugal não espere por uma unanimidade da União Europeia para poder reconhecer a independência da Palestina. É verdade que se os Estados-membros da União Europeia desejam ter o máximo de impacto possível com esse reconhecimento, é bom fazê-lo de forma coordenada, mas de forma coordenada para nós já seria suficiente agora fazê-lo com a Espanha, com a Bélgica, com a Noruega, que não é da União Europeia, mas com Estados europeus que têm reconhecido a independência da Palestina. Outro projeto de resolução entregue recentemente, e aí até para nos verificar que o governo português e a nossa missão nas Nações Unidas têm dado passos no bom sentido, que é o de reconhecer que a Palestina tenha todos os seus plenos direitos enquanto Estado-membro das Nações Unidas e não apenas observador. E um terceiro projeto de resolução de que gostaria de vos dar conta, porque creio que precisamos todos de tentar o máximo de formas de impedir, ou pelo menos de não sermos cúmplices, já se não conseguirmos impedir, pelo menos não sermos cúmplices com o que se está a passar, é um projeto de resolução para que o Governo de Portugal envie todos os esforços para que nos nossos portos não atraquem, não passem barcos que levem armas que se destinem às atividades bélicas de Israel na faixa de Gaza e às de ocupação na Cisjordânia. E com estes três projetos de resolução, queria dar-vos conta que estamos a fazer passos neste sentido. Às vezes conseguimos maiorias nesta casa, outras vezes não tanto. Agradecemos os esforços que se faz na sociedade civil para que possamos vir a conseguir essas maiorias nesta casa e o mais cedo possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Rui Tavares. Antes de passar a palavra ao deputado Paulo Núcio, explicar-lhe que não foi por ordem de inscrição. Estamos a seguir a representação parlamentar e foi por isso que não lhe dei logo a palavra. Senhor deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo esclarecimento. Eu começaria por agradecer a apresentação da petição. É sempre um exercício de cidadania e é importante que os cidadãos sintam esse impulso e façam chegar as suas preocupações em forma de petição à Assembleia da República. Entrando no texto que nos foi distribuído e que aliás foi lido, eu também gostaria de realçar a data, o 3 de novembro, embora numa interpretação um pouco diferente da deputada do LIVRE. Porque, de facto, o texto foi escrito no dia 3 de novembro, os ataques foram realizados no dia 7 de outubro, por isso, menos de um mês depois dos ataques, e só de passagem é que este texto faz referência aos ataques do Hamas, que deram origem ao atual conflito armado e que provocaram cerca de 1.200 mortos e cerca de 200 de reféns. E eu pergunto porque é que esta parte da realidade não está exposta no texto como, na minha perspectiva e numa análise mais objetiva, deveria estar. Por outro lado, pergunto porque é que no texto, para além de todas as exigências que são feitas, não é incluído também a exigência da entrega imediata dos reféns israelitas pelo Hamas, reféns que foram capturados no dia 7 de outubro e que continuam em cativeiro. A terceira nota que gostaria de manifestar é que o CDS acompanha a posição do governo português no seu apelo a um cessar-fogo imediato, ao respeito pelo direito internacional e à entrega urgente de ajuda humanitária. O CDS também acompanha a posição do Estado português favorável à solução de dois Estados e saúda, aliás, a posição do governo português, anunciada recentemente, de capacitar a autoridade palestiniana para ser capaz de liderar a criação do Estado palestiniano. E nessa matéria o governo português tem feito coisas que nenhum outro governo anterior o fez e é importante saudar esses passos diplomáticos que foram feitos. Agora, defendemos, como referi, a posição do governo português, do Estado português, de criação de dois Estados, mas consideramos que esse desidrato, esse objetivo, deve ser obtido não por via unilateral, mas por via multilateral e com o esforço das organizações internacionais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Os grupos parlamentares já intervieram. Passo agora a palavra aos peticionários. Quem é que vai intervir em nome dos peticionários? Então agora, Sra. Júlia Branco, por favor.
Boa tarde a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui, obrigada por pensarem a questão da Palestina, porque é talvez as questões mais importantes de pensarmos e de agirmos hoje. Eu queria só fazer algumas notas em relação a algumas dos comentários que foram aqui feitos e algumas das perguntas também que foram adressadas. Uma das notas que eu queria começar por fazer é que, a nosso ver, o que se passa em Gaza não começou a 7 de outubro. O que se passa em Gaza não começou com o dito ataque terrorista a 7 de outubro. O que se passa em Gaza é uma ocupação. O que se passa em Gaza é uma ocupação que acontece há mais de 76 anos. Portanto, este é o contexto no qual nós falamos. É uma ocupação há 76 anos que se intensificou o processo de matança e de roubo nestes últimos 9 meses. Portanto, isso era a primeira nota que eu queria fazer. Em relação à questão dos presos políticos, dos reféns, que disse, há um cartaz aqui em frente à Assembleia que eu acho que é muito relevante, que diz, sim, vamos devolver os reféns à casa, mas todos os reféns. Portanto, os 9.500 presos políticos palestinianos que estão nas prisões israelitas, sem acesso a direitos básicos, desde outubro, este número aumentou exponencialmente, portanto, esta demanda de devolver os reféns deve ser estendida também aos reféns palestinianos, porque estas pessoas são efetivamente reféns também. E, por último, queria só fazer uma nota quanto ao corte de relações diplomáticos. A deputada Marisa Matias referiu que, de facto, no que se tem passado em Gaza, tem-se observado 2 pesos e 2 medidas. E eu queria deixar uma nota também que estes 2 pesos e 2 medidas não se aplicam apenas à situação de Gaza, mas, por exemplo, na evolução das relações diplomáticas com, nomeadamente, a Rússia. Portugal e a Europa foram muito mais rápidos a estabelecer sanções e a estabelecer limites nas relações diplomáticas com a Rússia, enquanto que com Israel estão a ter muito mais dificuldade e o processo está a ser muito mais longo e conturbado. Com isso acabo. Obrigada.
Vou só acrescentar aqui umas linhas de resposta às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Paulo Núcio. O porquê da ausência de uma menção aos reféns ou à condenação dos ataques de 7 de outubro. Esta condenação já foi feita de forma muito veemente e muito expressa e até bem, diria que a maior parte, no nosso ver. O Hamas é uma organização que é considerada terrorista pela União Europeia. O Estado português adere, portanto, a esta mesma classificação e não mantém quaisquer relações diplomáticas com esta organização. Portanto, a nosso ver, não tem cabimento nesta fase, não é? Nós estarmos a colocar esse tipo de demanda e esse tipo de pedido. Pelo contrário, já o Estado de Israel goza não só de relações diplomáticas, como, sabemos, de impunidade naquilo que têm sido as suas ações de genocídio, de apartheid, de ocupação e de limpeza étnica, e é essas mesmo que nós nos dirigimos. Obrigado.
Queria só acrescentar alguns dados àquilo que a Júlia referiu, com a resposta diplomática que o Estado português, enfim, perfilhando ações da União Europeia teve em relação ao Estado Russo depois de que a invasão da Rússia à Ucrânia começou. Portugal congelou todos os contactos políticos e reduziu as relações diplomáticas a trocas comerciais muito limitadas com o Estado Russo. Inclusivamente este mesmo órgão, a Assembleia da República, dissolveu o Grupo Parlamentar de Amizade Luso-Russa e a Assembleia Municipal de Lisboa votou o fim do protocolo sobre amizade e colaboração com Moscovo em janeiro de 2024, mas em maio de 2024 decidiu acolher, através da EGA, aqui, nomeadamente o Cinema São Jorge, um evento de celebração do aniversário da criação do Estado de Israel. Portanto, claramente, fica à vista a duplicidade de critérios no que toca a condenar e a agir diplomaticamente nessa condenação sobre Estados estrangeiros que atuam de forma bélica e destrutiva sobre pessoas, né? Sobre outras pessoas noutros Estados e noutros territórios. Em relação às perguntas que o deputado Paulo Núncio colocou, acho que o André respondeu. Portanto, esta petição destinava-se e destina-se precisamente a trazer para a mesa e a colocar pressão social, né, a partir dos movimentos sociais sobre o Estado português para que haja diplomaticamente sobre a questão da ofensiva, do ataque israelita sobre Gaza, todo o repúdio pelo ataque que o Hamas fez e que causou mortes em cidadãos israelitas e o apelo para que voltem e sejam devolvidos os reféns já foi feito pelo Estado português, portanto não fazia sentido estarmos a referir isso numa petição porque ele já tinha sido feito à data que a petição foi criada e tudo aquilo que a petição pede em 3 de novembro, como também relembrou o deputado Rui Tavares, continua muito mais grave e premente e urgente 8 meses depois do que era em 3 de novembro. E, portanto, agradeço a oportunidade de podermos vir aqui falar sobre a petição e trazer este tema e também contribuir para que ele seja discutido em plenário e para que isso possa ter também um corolário no discurso público e no debate público sobre este tema, não só sobre o tema direto do ataque de Israel sobre Gaza, mas sobre a colocação do Estado português sobre esse mesmo ataque. Obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, têm mais alguma consideração a fazer? Mais alguma intervenção? Não havendo mais intervenções, senhoras e senhores deputados, resta-me agradecer aos peticionários por terem utilizado este direito de petição também, que reforça a nossa democracia, independentemente do tema, e um até breve, porque presumo que estarão aqui na discussão em plenário. Boa tarde.